plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, nessa madrugada, né, quase na noite ontem de quarta-feira, por 8-2, derrubar aí o voto impresso nas eleições de 2018 para, eventual conferência dos resultados da disputa. A maioria concordou com a ação da Procuradoria-Geral da República, que havia pontuado a questão da medida que coloca, segundo a PGR, em risco o sigilo do voto. Em risco o sigilo do voto. Interessante.
Podia causar transtorno aí para o eleitorado, né? A Procuradora-Geral da República.
Segundo a Procuradora Raquel Dodge, sustentou que o voto impresso poderia causar transtorno e
aumentar a possibilidade
de fraude e prejudicar aí a celeridade do processo. Afinal de contas, obviamente, que o voto eletrônico é muito mais rápido de se apurar. A obrigatoriedade do voto impresso nas eleições de 2018 também tem sido alvo aí de audiência pública na Câmara dos Deputados. O deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, foi um dos parlamentares que trouxeram, né, esse debate aí para a casa. Bom, é com ele que a gente vai conversar agora, deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Deputado, bom dia.
Bom dia, Isabel, tudo bem?
Bom dia.
Deputado, como é que o senhor recebeu essa decisão do STF, dando adeus ao voto impresso em 2018?
Olha, é evidente que frustrou muito a expectativa de muitos eleitores, né? Há uma preocupação muito grande com relação à segurança do voto, né? Tudo que não é possível fazer uma auditoria não é confiável. Então isso traz, de certa forma, né, uma preocupação para os eleitores, né, se realmente aquele voto que ele está depositando vai ser computado de acordo com a vontade dele.
Uhum.
Então, mas o que acontece? Há algumas distorções muito grandes. Por exemplo, o TSE, que é o órgão que cuida das eleições, ele normatiza, ele executa a eleição, ele fiscaliza e ele julga. Então todo o processo eleitoral está na mão do TSE, não há interferência de outros poderes ou de uma coisa independente.
Uhum.
Então, por mais que seja correto, não é tecnicamente aceitável. Todo o processo está na mão do único órgão.
Uhum.
Agora, a forma como foi colocado pela Procuradoria tem fundamento, mas ao mesmo tempo a própria urna oferece os mesmos argumentos. Por exemplo, o que foi alegado? É que você tem que proteger realmente o sigilo do voto.
Uhum.
Então, o argumento é o seguinte: na hora de imprimir o voto, suponhamos que a impressora deu um pane e o papelzinho fica no meio lá da impressora, né? Bloqueou lá. Aí um mesário teria que sair e poderia ter acesso
ao voto.
Ao voto.
Uhum.
Mas a própria urna também, se der um pane, né, e tiver na tela e tiver que consertar, é a mesma coisa. Então, na prática, o que faltou foi a boa vontade, a vontade de fazer a coisa, porque a lei foi aprovada em 2015.
Sim.
Ela foi vetada, ela foi derrubada pela grande maioria do Congresso Nacional.
Uhum.
Então, os técnicos teriam, da mesma forma que implantou a urna, teria que ter trabalhado nessa questão desde o primeiro momento que foi derrubado o veto, para buscar tecnicamente como resolver essa questão, como foi resolvida a questão da própria urna.
Uhum.
Então, o mais importante, não é, é que o Congresso, não é, é lei. Lei não se discute, tem que cumprir. Agora, esses argumentos que foram usados pela Procuradoria, tecnicamente você olhando, né, você até diz, bem, tem razão e tal, mas não, mas você tinha que buscar uma impressora compatível, porque não cabe ao TSE discutir questão orçamentária, isso é Congresso.
Sim. Uhum.
É um valor que não pode ser contingenciado, está na lei.
Sim.
Então tinha que cumprir. Agora, da forma como foi tratado, foi deixado para a última hora, inclusive com proposta, né, o próprio ministro Gilmar Mendes fez uma proposta em implantar em não sei quantos anos. Ora, a lei não diz isso, não cabe ao TSE. Né,
quando é que ele vai resolver cumprir a lei?
Cumprir uma lei parcelada, né? Como não cabe uma sentença ser questionada e ser aplicada também parcialmente. Então ficou muito ruim para o Congresso. Eu tive lá no TSE, recebi toda a apresentação, fizeram toda uma apresentação para mim com relação a essas vulnerabilidades. Eu entendi até os argumentos, mas, evidentemente, se eles tivessem trabalhado antes uma impressora compatível, teria um resultado muito melhor. Então foi frustrante, né? Muita gente vai continuar desconfiando da eleição, e com toda razão, porque a própria auditoria que foi feita quando foi solicitado pelo PSDB, por exemplo, ela foi limitada. Eu nunca vi uma auditoria que quem diz o que pode ver é o próprio auditado.
Uhum.
Quem diz o que tem que fazer é o auditor. Uhum. Ele tem que ter acesso a tudo independente. Agora não, isso pode, isso não pode, isso não é. Então não é auditoria. Né? Então é lamentável, eu sei que tecnicamente os argumentos usados sem lógica, né, porque não é qualquer impressora realmente que pode ser utilizada, mas isso aí frustra realmente a expectativa do voto seguro.
Uhum.
Eu não tenho hoje, né, a confiança total de que o meu voto dado na urna é o que será computado no resultado. Infelizmente não tenho essa segurança, porque tudo que não é passivo de auditoria não é confiável.
Uhum.
E há muitos indícios, houve muitos indícios, não é?
Inclusive tem especialistas aí que dizem que a urna eletrônica é um computador, né? Sim. Aquele computador, ele executa rigorosamente aquilo que ele foi programado para fazer. Ou seja, se foi programado para fazer uma eleição limpa, ele faz eleição limpa. Do contrário, pode também fazer uma eleição manipulada, voto?
Depende do sistema, né? Por exemplo, eu não sou técnico de informática, mas tem um sistema chamado Inserator, que foi acusado de ter uma modificação. Você teve alunos hoje, nesse último teste, que conseguiu mudar o boletim da urna sem ter acesso à urna através de um computador.
Uhum.
Então, o que a população fica desconfiada é o seguinte: Estados Unidos, Alemanha, Japão, que domina a tecnologia muito mais do que nós, não é ruda eletrônica. Então, são essas coisas que trazem uma certa desconfiança.
Agora, deputado Zassi, como é que seria, então, qual seria a sua sugestão para enfrentar com eficiência essas tentativas de fraude? Qual é a sugestão do senhor?
Eu tive no TSE e eles apresentaram, inclusive, lá os técnicos, eu entendi bem, que eles, dependendo, né, da impressora, do design da impressora, do modelo da impressora, não há risco desses problemas. Só que aí, evidentemente, que o preço não é o que a gente estava propondo, porque nas audiências públicas nós dissemos várias vezes que qualquer impressora de R$400, R$500, R$400 resolveria o problema. E aí foi o argumento que eles usaram, que essa impressora ela não tem a confiança necessária na impressão. Então eles estavam estudando um outro modelo que tem um design compatível, que para também não atrasar a votação, uma série de coisas. Só que, né, eles tiveram tempo para ver isso. Evidente que vai custar mais caro, mas o mais importante é a garantia que o seu voto será computado de acordo com a sua vontade.
Uhum.
Não é o equipamento. Nós não podemos fazer uma eleição priorizando o equipamento.
Uhum.
Nós temos que fazer uma eleição garantindo que o seu voto seja confiável e que seja no resultado computado de acordo com a sua vontade. Esse aqui é o princípio básico.
Em 2014, teve um episódio em São Paulo, que eu me lembro bem, que foi, eu acho que emblemático e que explica muito um pouco dessa situação. Quer dizer, a urna eletrônica deu pane, e normalmente quando a urna eletrônica dá pane, a pane é no sistema da urna e você consegue remover o cartão flash, que é o cartão ali que tem e registra os votos, e passar para uma outra urna eletrônica. Ela carrega aquele boletim e continua do ponto onde a urna que deu defeito parou. Só que o que aconteceu nesse caso lá em São Paulo, numa sessão lá da capital de São Paulo, foi que a urna eletrônica não pode ser substituída por outra, porque o problema foi no cartão de memória, não foi na urna. Então não dava para poder colocar outra urna. O que a sessão teve que fazer? Substituir por cédula de papel. Ok, a partir daquele momento, tudo certo. Só que o problema é que os votos que foram dados até mais ou menos meio-dia, ou seja, praticamente metade das eleições naquela sessão, eles não tinham garantia. O TRE, o presidente do TRE de São Paulo, dizendo o seguinte: olha, nós não temos como garantir que esses votos serão computados, porque o problema foi no cartão de memória e a gente vai fazer de tudo para tentar recuperar o cartão de memória, mas não há garantia, ou seja, você poderia estar perdendo aí 600, 700 ou até 1000 votos ou mais, que simplesmente seriam evaporados. O eleitor foi lá, fez o seu papel, votou e não foi computado porque o cartão deu problema. Quer dizer, se você tivesse o voto impresso, nesse caso, você pegaria o boletim, você pegaria os votos impressos dessa urna específica e poderia computá-los, né?
E o mais importante do voto impresso é exatamente isso, é a garantia que você tem de tornar passível a auditoria. Você pode contar, não é que você vai contar todas as urnas, não é isso. Auditoria se faz por amostragem. Então você vai pegar determinadas urnas e vai fazer a contagem.
Sim.
E checar se der tudo certo, ok.
Se o boletim eletrônico ele é compatível com o que você está apurando ali nos impressos. Né?
Exatamente.
Uhum.
Então eles alegaram, por exemplo, que o primeiro voto, a hora que caiu se deu um pane, só um votou, aí deu um pane na impressora. Aí é possível que o mesário vai lá consertar, ele vai ter que ver o voto e sabe quem é que votou.
Uhum.
Aquele que votou, qual foi o voto dele. Então, esses foram os argumentos usados. Né? Mas também foi dito nessa reunião que eu fiz lá no TSE, de que dependendo do modelo da impressora, né, poderia ser feito sem maiores riscos. Óbvio que risco vai ter sempre, né?
Uhum.
Não tem jeito.
Agora, deputado, o senhor acha que, apesar das alegações jurídicas apresentadas aí nos votos dos ministros do STF, eles não estariam, de um certo modo, atendendo uma causa do próprio TSE, que diz que não tinha dinheiro para poder fazer a eleição com voto impresso, que o orçamento não daria para fazer?
Pois é, isso é que eu digo. Não cabe ao TSE questionar a questão orçamentária. Se Congresso, cabe ao Congresso. Então, se o Congresso determinou que se fizesse, caberia ao Congresso colocar recurso.
Uhum.
Os recursos que foram aportados eram suficientes para comprar as impressoras no modelo mais simples.
Sim.
Se o TSE dissesse, olha, lá atrás, não é agora na véspera da eleição.
Na véspera da eleição. Uhum.
Lá atrás, disse, olha, este valor é insuficiente por isso, caberia ao Congresso, não é? Ampliar o orçamento.
Uhum.
Ou fazer alguma coisa para postergar. Não cabe o TSE isso. Então, eu sugeri, inclusive, na última reunião que eu tive no TSE, com os técnicos que estavam com dificuldade de ir para audiência pública no Congresso, na Câmara, porque eu fiz já 3 audiências públicas sobre isso. Em todas elas, aliás, fiz 2, está aprovado a terceira.
Uhum.
Nas 2 que fiz, o TSE não compareceu. E sequer mandou um representante. Teve uma delas, inclusive, que eles anteciparam a reunião que já estava marcada no TSE para coincidir com a minha audiência, para não ir. Então eu disse a eles, olha, vocês precisam ir, conversar com o Congresso, nem que seja numa reunião fechada, não é? Numa audiência fechada, porque eles estavam achando que tinha muita participação popular e o pessoal ficava...
E aí, eles toparam vir?
Eu falei, não, vamos combinar, eu converso com o presidente do Senado da Câmara, e a gente faz uma reunião fechada com o TSE e com o Congresso.
E eles virão aqui, deputado Zalci?
Hein?
O TSE, representantes do TSE, eles virão aqui? Eles toparam, viu?
Pois é, eu fiz esse apelo a eles.
Uhum.
Né? Agora, com essa decisão, eu não sei mais se eles vão comparecer ou não. Agora, o Congresso Nacional é que tinha que se, né, que se posicionar. É inadmissível um Congresso aprovar uma lei com grande maioria... E simplesmente fechar os olhos com relação ao resultado. Porque, olha, eu tenho participado de reuniões, tem muitos movimentos favoráveis ao voto impresso. Então, vai ser uma decepção muito grande essa decisão.
Mas essa decisão, deputado Isaac, essa medida cautelar para suspender a implantação do voto impresso, vale para essas eleições até que o STF julgue o mérito da ação. Há previsão para isso ocorrer? Eles falaram alguma coisa?
Isso vai acontecer depois, dificilmente vai acontecer para essa eleição.
Sim, com certeza.
Agora realmente eles têm argumento para dizer que não dá tempo, né? Porque está em cima da hora. Então por isso é que fizeram uma decisão que ainda não foi julgado o mérito. Eles vão julgar o mérito dizendo que é legal depois, né?
Mas quem sabe dê tempo para as próximas, né?
Eles vão ter tempo para programar para os próximos. Agora, precisa ter um entendimento. Agora, o que eu acho que deve ser criado, independente dessa questão do voto impresso, é uma entidade independente, ou que seja o Poder Executivo, ou sei lá, o Poder Judiciário mesmo, e não o Poder Eleitoral, ter todo o poder. Nós não podemos aceitar, não é tecnicamente viável, né? Você normatizar, você executar, você fiscalizar e você julgar.
Uhum.
Como é que você julga os próprios atos? Como é que eu vou... Tá, eu tenho uma reclamação da eleição, aí eu vou lá e entro com a ação. E quem vai julgar é o próprio órgão que fez a eleição? É um negócio assim que só no Brasil. Nós precisamos mudar isso. Uhum. Né? Porque o que a gente precisa é priorizar a vontade do voto. Eu tenho que garantir, isso é o que a Constituição diz, eu tenho que garantir que o meu voto será computado de acordo com a minha vontade, com o meu ato de, meu ato de votar. Eu não posso correr o risco de votar numa pessoa e depois o resultado sair em outra e eu não saber, não ter confiança nisso.
Uhum.
Né? Então isso aí vai, inclusive, acho, aumentar um pouco a abstenção nas eleições. Eu acho que pode acontecer sim. As pessoas podem ficar desiludidas,
uhum.
Né? Porque tem muitos indícios, não estou dizendo que tem, mas tem indícios, você tem, foi provado isso, né? Você tem determinadas urnas, não sei quantos votos seguidos que não dava tempo de você, porque quando você vai votar, você tem que se identificar, você tem que assinar, você tem que ir lá depois confirmar, voltar, então você tem que ter um prazo mínimo para fazer um voto. E uhum. Já teve urnas que teve assim, dezenas de votos, um atrás do outro, não dava tempo operacionalmente de fazer. Né? Você tem suspeita, ainda mais essa empresa da Venezuela, né? Você tem uma série de fragilidades que foi provado isso. Uhum. Né? Você tem menino hoje, né, da hackers, né? Menino aí das universidades que mudou o boletim de urna sem pegar na urna. Isso é muito grave.
Uhum.
Então, não estou dizendo que tem, mas não basta ser, tem que parecer ser. Então, a gente precisa ter total confiança.
A mulher de César não só pode ser honesta, tem que parecer honesta, né, deputado? Aquela velha história.
Exatamente. Então, nós precisamos agora ter muito cuidado, porque me preocupa muito, né, a questão da abstenção nessa eleição, já em função da questão política. Agora, imagine com a desconfiança com relação ao voto, será que o meu voto realmente será computado do jeito que eu votei?
Uhum.
Fica a dúvida, né?
Eu muito
acho
bem.
Que o Brasil avançou muito no voto eletrônico, mas tem que ter esses cuidados. Nós não podemos fazer uma eleição cuja prioridade é o equipamento, não é a vontade do voto, né? Não é o poder de confirmação, de você ter a tranquilidade que seu voto será computado corretamente. Essa dúvida não pode acontecer.
Uhum. Né?
E vai acontecer porque, infelizmente, deixou para a última hora. Né? A gente precisava ter discutido isso desde o início, quando foi aprovado. O Congresso também, de certa forma, acha omisso, porque não é... O PSR faz a parte dele.
Uhum.
Né? O Congresso tinha que ter se posicionado de uma forma melhor. Se tivesse realmente essa preocupação da consistência, da questão da impressora, da parte técnica, o Congresso teria, ele próprio, modificado a lei.
Uhum.
Mas não pode ser passivo de uma mudança do TSE da forma como foi feito, e agora julgado pelo Supremo, e simplesmente ficar quieto.
Uhum.
Né? Eu acho que o Congresso perdeu muito com isso. Vou continuar com essa audiência pública, até para provocar, não essa eleição, porque essa eleição já era, não tem mais jeito. né? Não tem como, nem se quiserem hoje fazer o voto impresso, eles não têm condições de implementar de uma vez só. Então, parece-me, eu não sei agora, porque tinha acertado que faríamos pelo menos 30 mil urnas, né, como
teste, né?
Como teste, inclusive no DF seria implementado.
Uhum.
Agora, parece que eu vi a declaração do Fux de que cancelaria a compra das impressoras, que eu acho muito ruim.
Uhum.
A gente poderia sim implantar os 30 até para testar isso, né? E a gente tem uma confiança maior de que há uma disposição de implementar. Se cancelarem simplesmente, né, vai passar a imagem de que não haverá eleição, né, com voto impresso nunca.
É,
né?
Exato.
Então, ou muda a lei, ou se cumpre a lei. Não
ou
dá
se cumpre a lei.
Meio termo, né?
Exatamente. Bom, muito bem. Deputado Desalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, conversando com a gente aí sobre essa questão do voto impresso, repercutindo a decisão do STF de ontem, que proibiu aí, que pelo menos vetou aí a realização do voto impresso nas eleições de 2018. Aguardar aí o que vai acontecer nos próximos passos. Audiência pública, portanto, mantida. Vamos aguardar os debates aí que vão acontecer em torno dessa questão aqui no Congresso. Deputado Desalci Lucas, muito obrigado por participar aqui com a gente nessa manhã de quinta-feira. Grande abraço para o senhor.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Um abraço a todos.